Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
Já estava quase tudo pronto para a viagem, quando Ellen ficou sabendo que a passagem de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro em setembro não seria emitida.
Eu comprei a viagem por R$800. Se eu fosse viajar agora, era mais de 2 mil.
A agência de viagens 123 Milhas foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e terá que explicar a suspensão da emissão de pacotes e passagens aéreas promocionais contratados para o período de setembro a dezembro desse ano. Em vez das passagens e diárias de hospedagem, a empresa está oferecendo vouchers, que devem ser usados nos próximos 36 meses. Pessoas com férias programadas, lua de mel ou formatura ficaram sabendo que não terão suas viagens garantidas há poucos dias ou poucos meses do embarque. A crise das agências de viagens promocionais tem relação com o aumento nos preços de passagens e hospedagem? A oferta de vouchers resolve o problema do consumidor? O que deve fazer o consumidor e não aceitar a oferta da empresa? O 15 Minutos recebe hoje o coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Vitor Hugo do Amaral, para esclarecer a situação da empresa e os direitos dos consumidores. Bem-vindo ao nosso podcast, Vitor.
Olá, uma satisfação fazer parte desse programa importante e atender aí de alguma forma, passar aos consumidores a informação nesse momento delicado aí que envolve a empresa 123 Milhas.
E quem participa comigo dessa conversa é André Tal, repórter do Jornal da Record. André, nós apresentamos uma reportagem sobre a situação da 123 Milhas. É tenso o clima entre os clientes da empresa, né?
Oi, Celso, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Olá, Vitor Hugo. Celso, incerteza. Esse é o clima entre os clientes da empresa. A dentista Evilene de Cristófaro, por exemplo, ia comemorar o aniversário do marido em Miami, nos Estados Unidos.
Um monte de problemas para resolver em relação ao hotel, a carro, tudo que a gente já planejou e a gente não sabe realmente o futuro dessa viagem. Né?
Coordenadora, a oferta de vouchers pela empresa resolve situações como a da Ive?
Bom, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro ao dizer que um contrato não pode ser alterado de forma unilateral. Então nós temos aí a primeira infração, a primeira situação que é considerada como prática abusiva, essa alteração unilateral, a não execução, não cumprimento da oferta. Então quando se tem uma situação que justifica essa alteração, nós temos que tomar consciência, nós temos que tomar conhecimento de que situação é essa, quais são os fatores, né? E tomando o pé dessa situação, dos fatores que alteram o contrato, o consumidor ele tem que ser ressarcido. E o que nós temos aqui é uma empresa que está fazendo a oferta aos consumidores pela não realização do serviço ofertado em vouchers, né? Não tem nenhum problema fazer a oferta dos vouchers. Ocorre que não pode ser a modalidade exclusiva de atendimento aos consumidores. Então, se eu sou um consumidor que fiz a aquisição de um pacote de viagem, esse pacote de viagem não pode, na sua não execução, ser resolvido ou ressarcido o consumidor apenas pela uma nova modalidade de viagem, que possa ser em 36 meses, como é o caso. O consumidor tem que ter a opção de escolha é dele, se ele aceita os vouchers ou se ele quer o dinheiro reembolsado, o valor pago, e inclusive com correção monetária.
Agora, Vitor, além do que esses clientes pagaram para a empresa, muitas vezes a viagem envolve outros gastos e compromissos, como passeios, ingressos. A agência de viagens tem que cobrir esses outros custos dos clientes?
Cada caso, né, vai envolver uma diversidade de situações que ultrapassa a questão só do dano material, mas também um eventual dano moral. Nós falamos aí de consumidores que têm habitualidade em viajar, consumidores que estão acostumados eventualmente a ter um cancelamento de viagem, mas também tem consumidores que têm uma condição aí que junta a possibilidade de ser a primeira viagem que vai fazer de avião, tá? Vai realizar um sonho de fazer uma viagem pro exterior, e é a primeira vez que isso está acontecendo, né? Além de que cada uma dessas viagens pode ser uma viagem a trabalho, pode ser uma viagem que contempla assistir um show, pode ser uma viagem que já tenha envolvido aí a aquisição de pacotes que envolvem turismo, que envolve hospedagem, que envolve alimentação. E aí nós temos que mensurar que cada caso vai ter a sua particularidade, e esses danos também são evidenciados, né, são materializados a partir do cancelamento dessa viagem gerada pela empresa que frustra, então, a chegada desse consumidor até o seu destino final.
Coordenador, em muitos casos, os clientes afetados pela decisão da 123 milhas ainda estão pagando seus contratos com a empresa. O melhor é não suspender o pagamento e, se não concordar com a oferta da empresa, procurar resolver a questão na justiça?
É complicado fazer essa análise quando nós temos o risco de não ter o contrato executado, né? Mas nós temos que entender o seguinte: existe na relação contratual minimamente dois sujeitos. Nesse caso, quem oferta o serviço e quem faz a aquisição dele. O que nós temos é um fornecedor que se tornou inadimplente, um consumidor que não está cumprindo com a sua oferta. Se do outro lado nós temos consumidores ainda com parcelas a pagar, né, eles podem comunicar a empresa, pedir o cancelamento no momento em que eles estão. Né. Agora, simplesmente não pagar por deliberalidade do consumidor é um tanto arriscado, porque ele também se torna inadimplente com aquele contrato. Né. E hoje o que a empresa está fazendo é: não vamos cumprir essas viagens nesse pacote promocional, né, porém, não tem aí um término, um rompimento total do contrato. E o consumidor, ele faz ou o pedido de cancelamento, agora simplesmente deixar de pagar torna ele também inadimplente.
Agora, Vitor, se o consumidor se interessar em receber o voucher da 123 milhas, isso impede que depois ele entre com uma ação na justiça para reclamar dos prejuízos que teve com a decisão da empresa?
São duas situações diferentes, né? Ele faz hoje o recebimento desse voucher, ele aceita que a viagem foi cancelada e que a modalidade que ele está escolhendo é essa de ressarcimento. Agora, eventuais danos que sejam oriundos desse cancelamento, ele pode, evidentemente, fazer a cobrança ao fornecedor.
Vitor Hugo, tivemos recentemente um problema parecido com a agência de viagens Herb. Trata-se também de uma agência predominantemente digital, com foco na oferta de preços promocionais. A Herb também teve dificuldade em cumprir contratos com muitos dos seus clientes. A secretaria pretende avaliar as empresas que operam nesse modelo de negócios?
As novas tecnologias, elas trazem uma diversidade de circunstâncias e, entre elas, também novos modelos de negócio. Não existe nenhuma ilegalidade nesses modelos de negócio. Agora, quando nós começamos a ter esses problemas, é hora de pensar que, além de atender o consumidor, nós temos que regular esses serviços. Evidentemente que os serviços que vão surgindo, eles já não surgem acompanhados de uma legislação. Mas novos serviços e novas modalidades de oferta de produtos e serviços, na medida que elas vão crescendo e vão tendo uma dimensão maior, principalmente de afetar a sociedade de consumo, afetar o mercado de consumo, nós precisamos pensar na regulação, né? É importante pontuar que regula-se o serviço não para impedir a execução dele, regula-se o serviço para aprimorar a relação entre consumidor e fornecedor. Então, nós tínhamos um modelo de agência de viagem, que era aquela agência de loja física. Esse serviço começou a ser feito pela internet, hoje são raras as agências de viagem no modelo físico. E aí nós fomos derivando outros serviços, né? Que é o caso da 123 milhas. Esse modelo de negócio precisa ser regulado, precisa se entender de quem é a responsabilidade e como que essa oferta, quando, que é o caso agora, não cumprida, né, quais são as maneiras de ressarcir esse consumidor e como que se opera, né, o monitoramento desse mercado, a observação dessa relação de consumo nessa nova esfera de serviços, nessa nova oferta de produtos. É realmente um mundo novo vinculado à tecnologia, e a gente precisa estar não impedindo que isso ocorra, mas atento a essas modalidades.
Agora, Vitor, o argumento anunciado pela 123 milhas para não cumprir os contratos fechados com os consumidores foi a mudança nas condições do mercado, ou seja, o aumento dos preços de passagens e hospedagens. Essa é uma justificativa aceitável?
Não, Celso, não é essa justificativa aceitável e tampouco qualquer outra que possa aparecer. Né? Nós temos uma situação que é muito clara. O Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor se torna obrigado a cumprir a oferta, a informação na medida daquilo que ele patrocina. Então, o risco do negócio, as modalidades de oferta, elas fazem parte do cálculo da gestão da empresa. Então, ela não pode simplesmente, hoje, negar o cumprimento daquilo que ela vendeu, negar o cumprimento da oferta em relação a terceiros. Situações adversas podem acontecer e esse pode ser, sim, um argumento da empresa, mas não além de um argumento, pode ser também a realidade da empresa, mas não é um argumento que justifique o não atendimento daquilo que foi ofertado.
Agora, que punições a 123 milhas pode receber da Secretaria Nacional do Consumidor?
O Código de Defesa do Consumidor ele vai trazer um rol amplo de punições, né? Nós temos aqui desde uma advertência, aplicação de multa, a suspensão da atividade, cassação do alvará de funcionamento, se fosse o caso, contra a propaganda. Então, nós temos um rol amplo de medidas sancionatórias, né? Pode ficar configurado também como crime de consumo, daí entra nas questões de matéria penal, pode ser configurado também, se materializada a ideia de pirâmide, também como ofensa, infração às questões ligadas ao direito concorrencial, e aí são medidas aplicadas pelo CAD, né? Sai da nossa competência, mas tem uma diversidade, né? Não estou aqui afirmando, Celso, que esses são as situações já configuradas, mas se identificadas circunstâncias diversas que envolvem a 123 milhas, ela pode sofrer uma série de sanções, né? Não só pela Senacom, mas também por outros órgãos.
Muitas famílias já começaram a programar as viagens de verão e cada vez mais a internet é usada nessa área de turismo. Isso exige cuidados especiais por parte dos consumidores? Os direitos são os mesmos daqueles contratos fechados em agências de viagem físicas?
Sim, nós não temos aqui nenhuma distinção do local, do modus operandi dessa relação de consumo. Na sua essência, nós temos um contrato de consumo, em que eu tenho um fornecedor, em que eu tenho um consumidor, que nós chamamos aí de sujeitos da relação de consumo, que estabelece um acordo diante de um objeto, que esse objeto vai ser o produto ou o serviço. Tá? Então, o que muda é o espaço em que esse contrato se dá. Ele se estabeleceu num ambiente virtual, mas não exime as responsabilidades do fornecedor, tampouco as do consumidor, e se cumpre exatamente aquilo na medida, na proporção que tenha sido pactuado entre as partes.
Agora, Vitor, no caso de viagens internacionais, quando o consumidor contrata uma viagem diretamente com empresas de outros países, aí o risco é maior, né?
Além do risco ser maior, não existe, nesse exemplo, o consumidor que faz o contato direto com um site, com agências, ou qualquer outra ferramenta num país estrangeiro, e essa relação é feita pelo consumidor. Então aqui nós não conseguimos, né, Celso, nem aplicar o próprio Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos fora da nossa esfera jurisdicional, né? Não se aplica a legislação brasileira em outro país. Até é importante mencionar o que eu vou falar agora. Nós vivemos aí um fomento grande do turismo, principalmente pós-pandemia, e existe algumas tratativas, inclusive pela ONU, de se ter aí algumas diretrizes mínimas de proteção ao consumidor turista, tá? Envolvendo países e obedecendo aí uma tutela, uma proteção desse consumidor. Agora, por hora, nós não temos. Então, se o consumidor faz contato direto com empresas estrangeiras, ele arca com o risco disso.
Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do Coordenador-Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Vitor Hugo do Amaral. Obrigado, Vitor.
Obrigado, Celso. É uma alegria, né? Mesmo que trazendo aí circunstâncias que sejam importantes e tenham gerado danos aos consumidores, mas nós nos colocamos à disposição. Sempre uma alegria trazer a informação aqui no teu programa. Muito obrigado.
E agradeço a companhia do repórter André Tal, do Jornal da Record. Obrigado, André.
Eu que agradeço, Celso. Obrigado. Sempre um prazer participar do podcast.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.